Paraná em Rede está de volta.
Por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19, o cuidado com a população idosa para prevenir a doença deve ser redobrado. No entanto, devido às fragilidades da pele nesta faixa etária, o uso em excesso do álcool em gel pode trazer problemas. É sobre isso que a enfermeira Gisele da Rocha fala no episódio da Enfermagem Sua Vida desta semana.
Enfermagem na sua vida.
O álcool em gel já faz parte da nossa rotina. Ele ajuda a higienizar as mãos quando não temos água e sabão por perto e evita não apenas a contaminação do coronavírus, mas de outras doenças também. Mas principalmente na pele idosa, o uso do álcool em gel deve ter também outros cuidados. Sobre esse assunto, conversamos com a enfermeira Gisele da Rocha. Enfermeira, qual que é a importância do cuidado com as mãos para toda a população, mas especialmente para os idosos?
É importante lembrar que a pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Representa 5 de 15% do nosso peso e serve principalmente de barreira contra os agentes externos para proteger-nos da entrada de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos. Por isso, a importância de cuidar da pele não só em tempos de pandemia, como em outros momentos. Essa fragilidade da pele, ela ocorre durante todo o nosso processo de envelhecimento. À medida que os anos passam, a pele vai perdendo a elasticidade quanto os danos causados pelos fatores externos, como a exposição ao sol, os nossos hábitos nutricionais, o uso de tabaco, tabagismo, entre outros.
A pele dos idosos é mais fina, mais sensível, né, enfermeira? E o álcool em gel deixa a pele mais ressecada. Qual é a recomendação para o uso dele nos idosos?
Como a pele do idoso possui, então, este processo de envelhecimento, para evitar que o álcool gel cause danos na pele do idoso, sempre que possível e quando estiver em casa, que esta higienização das mãos seja feita a lavagem com água e sabonete líquido. E deixar para utilizar o álcool gel, que de fato causa esse ressecamento na pele, quando estiver fora do domicílio ou não tenha a possibilidade de higienizar as mãos com água e sabonete.
Tem algo que se possa fazer para evitar esse ressecamento provocado pelo álcool em gel, enfermeira?
À medida que fizer o uso de álcool gel, fazer também a hidratação da pele. Importante também lembrar que vivemos tempos de outras doenças como a dengue. Alguns lugares estão com temperatura alta e, nesses casos, seguir uma ordem para passar os produtos. Primeiro o álcool gel, depois o hidratante, depois um protetor solar, depois o repelente e, por último, um cosmético de preferência.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
O plenário do Senado Federal aprovou em 2 turnos, em sessão remota nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que adia para dia 15 de novembro a data de realização do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Pela proposta, o segundo turno das eleições será no dia 29 de novembro. A PEC segue agora para análise na Câmara dos Deputados, também em 2 turnos de votação. O motivo do adiamento é a pandemia do novo coronavírus. Com essa mudança, haverá também alterações no calendário eleitoral, incluindo prazos para desincompatibilização, registro de candidaturas, propaganda eleitoral e prestação de contas. Você tem 18 anos e perdeu o prazo para fazer o título de eleitor? Confira o que fazer neste caso na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral, uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Chegou o dia das eleições municipais. E você, jovem com 18 anos completos, não conseguiu fazer o título eleitoral? Não se preocupe. Nesse caso, você ainda pode tirar o título de eleitor até maio de 2022. sem o pagamento de multas. Vale lembrar que se você deixou de se alistar dentro do prazo e precisa do documento para exercer algum direito, também é possível solicitar ao cartório eleitoral, por e-mail, uma certidão circunstanciada. Ela atesta que o eleitor procurou a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação e não pôde porque o cadastro eleitoral já estava fechado. A aceitação ou não do documento fica a critério de cada órgão ou organização. Mas e aí? Ficou com alguma dúvida? Acesse o site tre-pr.jus.br para mais informações.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Entidades de Maringá, no norte do Paraná, lançaram uma comissão para a retomada da economia. O trabalho deve ser concluído em dezembro, mas ações já começam a ser desenvolvidas agora no período de pandemia. Confira na reportagem de Vitor Simeão.
Em solenidade no Paço Municipal, Sebrae, Prefeitura de Maringá e outras 20 entidades lançaram a comissão da retomada econômica no município. Foi na tarde desta terça-feira. A coordenação será do Sebrae, contratado pelo Executivo. A ideia é realizar uma série de ações até dezembro, quando um plano será finalizado. A primeira reunião do grupo deve ocorrer na próxima semana. O objetivo dessa força-tarefa é entender quais os aspectos mais críticos que o coronavírus gerou na economia local, explicou o consultor do Sebrae, Luiz Carlos da Silva.
Não existe uma obrigatoriedade de fazer um encaminhamento para depois fazer outro. Na verdade, todos os passos apresentados, eles caminham de forma paralela. Então é possível que já na terceira semana e que a gente esteja trabalhando com esses dados e que a gente esteja, a partir de levantamento de dados primários, secundários e cruzamento de dados, a gente já consiga, juntamente com a força-tarefa, estabelecer as prioridades e, a partir do estabelecimento das prioridades, começar a conceber os planos de retomada. Então esses planos vão acontecendo, serão vários planos de retomada e esses planos eles serão emergenciais e focados principalmente naqueles segmentos que apresentam impacto mais significativo da Covid-19.
Participam da comissão a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, a Universidade Estadual de Maringá, entre outras. Para o presidente da SIM, Michel Felipe Soares, o plano é um caminho para pensar no pós-pandemia.
E nós temos que pensar nesse pós-pandemia. Nós precisamos pensar na volta do nosso crescimento econômico, na volta da geração de empregos, na volta do crescimento da renda do cidadão maringaense. E para isso é muito importante esse passo. E a comunicação e o envolvimento de toda a sociedade maringaense é que poderá fazer realmente essa ação ser exitosa e temos aí realmente uma retomada com uma velocidade mais rápida do que se teria fora dessas condições.
Na avaliação do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, a parceria entre poder público e setor privado é o caminho para saber como crescer após esse período difícil.
O mundo, né, ficou surpreso esse ano, que foi tomado pelo coronavírus e virou tudo de ponta cabeça, todos os planejamentos foram alterados. Então nós precisamos de pensar agora o que, que será feito, o que, que o município pode fazer a mais ainda, junto com a sociedade civil organizada, para pensar esta nossa cidade após a pandemia. Porque é claro, inevitável que há uma crise econômica, né? Inevitável que muitos empregos foram perdidos, que temos problemas na área social, estamos fazendo todo o possível, mas a ideia é que a prefeitura compartilhe essas decisões com o setor produtivo da cidade, que é quem efetivamente mantém a economia acesa.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Qual é o mínimo para começar a investir seu dinheiro? Às vezes, a gente acha que precisa de muito, não é mesmo? Mas a assessora de investimentos, Régia Arruda, explica que é possível investir com pouco.
Saúde do bolso.
A pandemia mais do que provou que todo mundo precisa ter algum investimento, especialmente a reserva para emergências. Qualquer hora é hora para começar. E uma dúvida muito recorrente é qual é o mínimo para começar a investir? A palavra investimento leva a uma ideia de que é preciso ter muito dinheiro, mas isso não é verdade. É possível, sim, investir com pouco. Em investimentos, há um período em que a recorrência é mais importante até do que o valor. Existem investimentos para todos os perfis de investidor e não importa se você ainda não entende muito do assunto. Há coisas em que só aprendemos fazendo. E você pode perfeitamente aprender sobre investimentos investindo. Cada tipo de investimento tem o seu valor mínimo. Por exemplo, no Tesouro Direto, que é o programa de negociação de títulos públicos do governo, é possível investir com pouco mais de R$ 30. Claro que colocar apenas R$ 30 em uma aplicação não fará muita diferença para o seu bolso. A ideia de investir é ter frequência, não importando muito em um primeiro momento o quanto você está aplicando. A lógica é deixar os juros compostos agirem ao longo do tempo. Em um título público como o Tesouro Selic, ideal para reservas de emergências, é necessário ter no mínimo cerca de R$ 105 para investir. Se você consegue economizar um pouco mais, tem títulos de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs, que em uma corretora você pode investir a partir de R$ 1.000. E tem ainda fundos de investimentos, que podem inclusive investir em ações com valores de entrada a partir de R$ 500. Se você está começando agora, a primeira coisa é começar aos poucos. Faça seu primeiro investimento aplicando apenas uma parte do seu dinheiro, de forma conservadora. Comece pequeno. Se o que você tem disponível é 5% da sua renda, tudo bem. O importante é você ter e criar esse hábito. Com o tempo, você vai adquirir experiência, terá mais conhecimento e poderá aumentar a sua renda e assim poderá aumentar o valor que você investe e a sua exposição a outros ativos, mais sofisticados e com segurança. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até!
Saúde do Bolso.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Aproveite o seu dia e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.